Quero saudá-los com a gloriosa e preciosa paz de Cristo. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Eu creio que Deus quer mais uma vez falar conosco. Este mês, Deus me deu a graça de estar com vocês duas vezes falando. Vocês lembram que nós já falamos sobre este mês, sobre o Espírito Inabalável, baseado no Salmo 51. Hoje eu quero convidá-lo a ir para o Salmo 25. E o tema de hoje tem a ver com a intimidade. Eu tenho uma palavra que tem queimado meu coração profundamente esta semana nesse tema. Eu estava hoje orando, dizendo: Senhor, traga nesta noite à igreja pessoas que precisam desta palavra de uma forma especial. Talvez você tenha pensado em não vir, e se Deus fez você vir, é porque Deus tem alguma coisa especial para você. Estou orando para que vidas sejam tocadas de uma forma muito especial por esta palavra e nós sejamos enriquecidos. Eu gostaria tanto que Deus enriquecesse você com essa palavra, como Ele tem me enriquecido nesta semana. Eu tenho lido a Bíblia por tanto tempo, mas eu confesso a você que nesse tema que eu sempre busquei, eu tenho tido uma compreensão que tem ultrapassado a mim mesmo e a minha própria compreensão anterior do que significa ter intimidade com Deus. E eu creio que Deus está nos chamando para uma vida realmente que vale a pena, uma vida humana que seja plenamente humana. E uma vida que seja plenamente humana só será plenamente humana se nós estivermos numa intimidade preciosa com Deus. Então eu penso que essa é uma palavra digna, como diz Paulo, de toda aceitação. Eu gostaria que jovens estivessem muito atentos a isso. Eu gostaria que alguém tivesse me falado essas coisas quando eu tinha 15 anos. Eu teria crescido muito mais em Deus. Então abra o seu coração. Peça que Deus abra os seus ouvidos. Deus abra o seu espírito para você ouvir. Porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Eu penso que só o Espírito Santo, creio que só o Espírito Santo pode nos ensinar palavras profundas nele. E esse é um tempo que Deus está nos tratando muito profundamente. E Ele é o Espírito que nos ensina toda a verdade. Por isso eu me submeto ao Espírito Santo para compreender uma das palavras mais profundas que Deus quer que nós entendamos. Eu queria que você olhasse o Salmos 25, mas olhasse comigo alguns versículos, mas eu quero já ir direto no versículo 14. E vai aparecer aí na tela, o versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem. E aqui está dizendo, ali estão com outra tradução, mas essa tradução diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer os seus segredos. Há uma tradução que diz: Ele vai conhecer a sua aliança. E outra diz assim: Ele vai conhecer os caminhos de Deus. E outra diz: Ele vai conhecer os segredos de Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Quando você lê o Salmo 25, diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente contra mim. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Olha que oração no versículo 4. Quero que esta noite você comece dizendo: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Versículo 5 diz: guia-me. Guia-me, Senhor. Guia-me. Guia-me com a tua verdade. Ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. É um clamor, não apenas pelo auxílio divino, mas pela intimidade de Deus. E ele começa a clamar pelas misericórdias de Deus. Mas é magistral essa afirmação quando ele diz: a intimidade do Senhor são para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem, para aqueles que estão sendo alcançados por Deus mesmo. E Deus está nos chamando para essa intimidade maravilhosa. Irmãos, a intimidade de Deus é o fator mais importante para nós, porque é o que nós perdemos na queda. O primeiro efeito da queda em Gênesis é que o homem perdeu a intimidade com Deus. Deixe-me dizer, a maior mensagem que Jesus vem trazer é que ele vai nos ensinar a devolver, ele vai devolver para nós a intimidade com o Pai. E para ser mais direto, hoje eu escrevi no boletim sobre intimidade o beijo, o beijou, o abraçou e o beijou. Porque essa é a mensagem de Jesus sobre intimidade. Jesus está nos ensinando algo, que o pior que podia ter acontecido ao ser humano aconteceu. Nós perdemos a intimidade com o Pai. E quando Jesus vem, ele mostra que ele tem uma intimidade com o Pai. E quando ele ora, no capítulo 17 de João, ele ora para que nós tenhamos intimidade com o Pai. E ele vai tão fundo que ele gostaria que nós tivéssemos o mesmo nível de intimidade com o Pai, que ele tem intimidade com o Pai. E o salmista está nos chamando a esta vida de intimidade com Deus. Então Davi descobriu que há um segredo de viver, há um jeito de viver corretamente quando eu volto a ter intimidade com Deus. E Davi, com toda essa ênfase, não teve tudo que nós temos agora no Novo Testamento a partir de Cristo. E Jesus, ele vem para restaurar essa intimidade perdida. Falar de intimidade não tem jeito de pegar só aqui no Salmo e não ir para o centro da intimidade com Deus, que é Cristo. E Jesus conta no capítulo 15 de Lucas, três parábolas. E todos vocês já ouviram a parábola da dracma perdida. Fala de uma mulher que perdeu uma dracma. E a Bíblia diz algo incrível, diz que ela procurou diligentemente até encontrar. E Jesus está falando sobre Deus estar nos procurando. E ele procura você diligentemente, porque ele quer restaurar. Não é a dracma que procura a mulher, é Deus é que procura você. Não é você que procura Deus, é Deus que procura você. Porque Deus quer a intimidade perdida de volta. A dracma estava fora de lugar. E a mensagem aí que Deus sabe de uma única coisa, que você, longe da intimidade com Deus, é um homem, uma mulher, uma pessoa fora de lugar. E o plano de Deus é trazer você para o lugar onde você tem que estar, para você ser quem deva ser. Também tem a parábola da ovelha perdida. Quem vai procurar, ele procura, ele vai e busca. Mas o que é muito interessante é que na parábola do filho pródigo é totalmente diferente. Na parábola do filho pródigo, o pai não vai correndo atrás para procurar. Mas o filho descobre alguma coisa, ele perdeu algo, ele perdeu a intimidade. E Jesus está mostrando que nós precisamos ter de volta essa intimidade perdida. O filho do homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Não apenas quem havia perdido, mas o que havia perdido. Algo se perdeu. Não só quem, mas o que. Foi perdido uma intimidade. Foi perdido uma intimidade. E nós não funcionamos bem sem a intimidade com Deus. Essa é a grande verdade. Perdemos a intimidade com Deus. Esse é o problema humano. Você lembra o que aconteceu quando Deus criou o homem e a mulher? Lembra como Deus criou o primeiro homem? A Bíblia diz que Deus soprou nele o fôlego de vida. Ele soprou algo de si. Ele não criou o ser humano como criou os animais, como criou os peixes, como criou as plantas. Ele falou consigo mesmo. E a Bíblia diz que ele criou e ele soprou. Sabe o que significa? Que nós temos algo de Deus em nós. Todo ser humano é parte de Deus. Por isso, nenhum ser humano na Terra funciona bem sem o seu espírito ser tocado por Deus. Nós temos um espírito dentro de nós, isso nos faz seres espirituais, e por ser espiritual, nós precisamos de intimidade com Deus. Nós somos sopro de Deus. E quando você perde isso, você perde você mesmo. O ser humano se sente totalmente vazio e perdido sem Deus. Jesus está nos chamando para esta intimidade que o salmista falou lá, que Davi falou. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, os quais ele fará conhecer os seus caminhos. Isso é algo dentro. Estou falando de algo dentro de mim e de você. E todos nós vivemos a história do filho pródigo. Jesus está dizendo que o ser humano tem vivido como o filho pródigo. E sabe como que é o ser humano? Ele quer funcionar do jeito dele, ele quer funcionar fora do pai. O grande problema do ser humano, de Adão teve isso, ele quis funcionar fora de Deus, longe de Deus. Jesus conta. Para explicar toda essa história, ele conta a parábola do filho pródigo para dizer o seguinte: olha, ele pegou tudo e ele foi para uma terra distante. Viver uma vida sem intimidade com Deus, essa é a mensagem, é viver numa terra distante. Davi, quando está orando, ele descobre isso: eu preciso de andar com Deus, porque senão eu estou longe e eu vivo numa terra distante, está difícil viver. Está difícil existir, eu preciso de conhecer esses caminhos de Deus. Eu vivo numa terra distante se eu viver sem Deus. Quando você lá lê na terra distante, sem Deus todos estão numa terra distante. Quando você quer viver do seu jeito e não do jeito de Deus, do seu jeito e não de acordo com a palavra de Deus, do seu jeito e não do jeito que Deus ensina, do seu jeito e não do jeito que Cristo quer. O ser humano começa a viver uma vida de querer ser um Deus para si mesmo. Adão rejeitou esta vida de dentro. Deus criou o ser humano para fluir tudo o que ele proveu para nós, toda a riqueza. Toda a riqueza dele mesmo em nós, para viver uma vida que valia a pena, uma vida de esperança, uma vida de vitória, uma vida de paz, uma vida com a presença, uma vida em que ele governa. Senhor, eu quero conhecer os teus caminhos, o teu jeito de fazer as coisas. Davi descobriu isso, guia-me. Sabe por quê? Porque na terra distante, você não flui. Na terra distante, você fica como uma vida que não vale a pena. Na terra distante, você não tem esse fluir pleno de ser quem deva ser. Interessante que aquele filho pródigo, ele recebeu tudo do pai, mas longe do pai ele não sabe usar o que o pai lhe deu. Deu para entender o que eu quis dizer? Longe do pai ele não sabe usufruir toda a riqueza que o pai lhe deu. O ser humano, longe de Deus, não consegue usufruir plenamente o que é totalmente ser humano, o que Deus lhe deu. Ele não sabe ser família plenamente como Deus quer que seja. Ele não sabe ser um homem plenamente como Deus quer que seja. Não sabe ser uma mulher plenamente como Deus quer que ela seja. Deus quer que você seja plenamente você, mas na terra distante, aquele moço descobriu que ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Por que não dava nada? Porque algo dentro de mim, dentro do meu espírito, que só Deus pode dar. O diabo pode dar muita coisa para as pessoas no corpo. Você liga a televisão, você vê as pessoas aproveitando o corpo. Você olha o carnaval, olha aqueles programas. Gente, as pessoas estão fluindo no corpo e no psíquico. Mas o espírito, só Deus pode fazer. E quando o espírito está vazio, as pessoas estão comendo alfarrobas e dizendo, ninguém me dá nada. Ele vira uma vítima. Sabe por quê? Porque ele só tem isto na casa do Pai, na intimidade com o Pai. É na intimidade com o Pai que eu tenho o que eu preciso para ser eu mesmo. Eu não posso existir sem intimidade com o Pai, porque eu sou fôlego dele, eu fui criado nele, por ele, para ele. Jesus quer me ensinar isto. Intimidade é esta chave que move tudo. Gente, você imagina um ser humano viver a vida toda na base do corpo? O corpo que tem prazo de validade e está a vencer. E termina o espírito vazio. Isto é a pior realidade que pode ser, existir para um ser humano. É pior do que ser um animal. Por quê? Porque um animal consegue ser ele mesmo, mas o ser humano não consegue ser ele mesmo. Porque o ser humano, sem a intimidade com Deus, sem intimidade com o Pai, eu estou falando, ele está dizendo, ninguém me dá nada. Distante, ele procura satisfazer a sua alma, o seu psiquismo, as suas emoções, o seu corpo. E Jesus compara essa falta de intimidade com o Pai, e ele diz que ele começa a se contentar, ele está esperando que ele possa se satisfazer com as alfarrobas que os porcos comiam. Jesus está dizendo que Deus nos deu um espírito para viver com ele, como ele planejou. Nós deveríamos expressar Deus em nossas vidas e caminhar com Deus, com o Pai. E aí ele começa a viver com alfarrobas, porque a falta da, porque ele perdeu a intimidade. E o problema é que ele continua com fome. Ele continua com fome. Sem a intimidade com Deus, com a palavra de Deus, com a vida de Deus, o ser humano continua com fome. Jesus deixou tão claro e disse, de que vale ele ganhar o mundo inteiro, ele continua com fome. Porque a Bíblia diz, não é só de pão que vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus, o que Deus fala o alimenta. Ele pode ter uma obesidade física, mas ele é um mendigo e falido dentro dele, porque ele perdeu a intimidade. E por mais que ele preencha de alfarroba, ele continua com fome. Porque ele começa a viver de acordo com as circunstâncias. E ele acha que o problema dele são as circunstâncias. Aí ele faz tudo para mudar as circunstâncias. Mas o que você precisa não é mudar as circunstâncias. Quem precisa mudar é você. E você só muda quando você descobre que precisa de intimidade com o Pai outra vez. O filho pródigo descobriu o seguinte, meu problema não é só onde eu estou, o meu maior problema é que eu estou longe do meu Pai. Longe do Pai é o meu problema. Sabe qual é o problema do ser humano? Longe do Pai. Interessante que na parábola tem um mais velho que está em casa. Infelizmente está em casa, mas também longe do Pai. O problema humano é estar longe do Pai. Ele soprou em você o fôlego da vida. intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, os quais ele fará conhecer o seu, o jeito certo de viver, diz uma tradução melhor. É intimidade com o Senhor que faz você viver corretamente. É o Pai. Gente, viver com fome não é bom. Emoção é bom, mas não alimenta totalmente. Nós precisamos de algo no nosso espírito. Eu sei que as pessoas muitas vezes sabem que têm que mudar, mas a questão é querer mudar. Você quer mudar. É preciso voltar para a casa do Pai. Eu sei que as pessoas estão fazendo tudo para mudar as circunstâncias, sabia? Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não quer mudar a sua circunstância, Deus quer mudar é você. Por isso que está cheio de gente tentando pegar, vem aqui e muda a sua circunstância. E agora a turma já aproveita, dá dinheiro que muda a circunstância. Isto é uma farsa, porque Deus não quer mudar a sua circunstância, Deus quer mudar é você. Claro que a circunstância vai mudar, mas não pense que a sua vida vai mudar quando muda a circunstância, é você que tem que mudar. O problema está em você. É você que tem que voltar para estar com o Pai. Por isso que ele descobriu, aqui eu morro de fome. Sabe, eu estava vendo o original que significa morro de fome, significa que estou perecendo. Tá, cada vez eu estou pior. Interessante. Só eu estou aqui perecendo, morrendo de fome. Só não morre de fome quem vive em intimidade no seu espírito com o Pai. Deu para entender isso? Qualquer ser humano que não estiver criando uma vida de intimidade com Deus está, neste momento, morrendo de fome. Ou eu volto para uma intimidade com Deus, com o Pai, ou eu estou com fome. Porque você foi criado para intimidade com o Pai. Isto é uma verdade que tem que ficar claríssima em nossas vidas. Você pode virar um super religioso, um super crente, sem intimidade com o Pai, você está com fome. Porque você foi criado para ter intimidade com o Pai. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, os quais lhe fará conhecer o jeito certo de viver. É que diz o Salmo. Queridos, eu quero falar um pouco mais sobre essa intimidade. Aqui morro de fome. A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, vem para matar e vem para destruir. O diabo odeia o ser humano. Não tem algo que o diabo mais odeia do que você ter intimidade com o Pai. E ele quer destruir a sua intimidade com o Pai, porque se você tem intimidade com o Pai, o diabo sabe que você tem tudo o que você precisa. E se você não tiver intimidade com o Pai, você não tem nada do que você precisa, mesmo tendo o mundo inteiro na sua mão. Por isso ele precisa roubar a sua intimidade com o Pai. Ele vem para roubar isto. Ele usa tudo para isso. Inclusive a religiosidade para isso. Para roubar a intimidade com o Pai. Davi descobriu, a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Aos quais ele vai ensinar o jeito certo de viver. Você pode ser um crente há muito tempo, mas todas as vezes que você tentar viver a sua vida sem intimidade com o Pai, e viver do seu jeito, você está distanciando de casa. E foi para uma terra distante. Todas as vezes, quero dizer isso a líderes, a todos nós aqui, que eu e você quisermos fazer as coisas do nosso jeito, nós partimos. É preciso voltar sempre. Eu não estou dizendo que você deixa de ser filho. Ele não deixou de ser filho. Ele só perdeu a intimidade. Você é um filho que pode estar longe, ou pode estar perto, pode estar voltando, ou pode estar se distanciando. É triste ver, irmãos, como é triste ver pessoas distanciando. Aí a vida fica toda enrolada. E não dá nada certo. E alfarrobas para todo lado. E não dá certo. Aí ele começa a bater nas portas das religiões. Aí encontra as profetadas para lá, profetada para cá. E faz isso, e faz aquilo, mil coisas. E ele continua vazio e derrotado. E não acontece nada. E não vai acontecer, sabe por quê? Porque ninguém disse para ele que o que ele precisa é do Pai. Volta para o Pai. O que falta é o Pai. Ele é que descobriu. Eu disse, eu vou voltar para o Pai. Sabe por quê? Porque na casa do meu Pai, até os trabalhadores têm abundância de pão. E eu aqui pereço de fome. Eu sei que tem muita gente por aqui que diz, eu gostaria de ser igual um anjo. Né? Ele aqui chegou, eu quero ser igual aos trabalhadores do meu Pai. Os trabalhadores do meu Pai são os anjos. Estão trabalhando o tempo todo. Só que tem algo que eu quero dizer para você sobre os anjos. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Todos os anjos estão em melhor condição do que você. Mas tem uma coisa. Eles não são filho. Não dá para acordar, gente. Sabe de uma coisa? Eternamente os anjos nunca serão filhos. Eles estão a serviço do Pai. E a serviço dos filhos do Pai. Mas tem algo que o diabo odeia em você. E esta é a maior verdade da sua vida. Nada é mais eterno na sua vida do que esta. Eternamente eu sou filho. E por toda a eternidade eu direi, eu sou filho. Pai. Não dá para ficar vivendo uma vida assim, gente. Tem abundância, os anjos têm abundância, e eu aqui. O que está faltando para mim? Meu problema é a circunstância? Não, o meu problema sou eu. Eu preciso estar mais perto do Pai. Eu vou dizer para ele isso. Intimidade. E quando eu descubro essa intimidade com Deus, é algo incrível. Gente, é impressionante, né? Na casa de meu Pai. Que coisa impressionante. E ele diz assim, eu vou dizer para o meu Pai, não me trata como um teu filho. Não diga para Deus como Deus vai tratar você. Deus sabe como tratar você. Ele é Pai. Ele quis dizer para o Pai como é que tem que ser a partir de agora. Você não entende. Eu sou o Pai, você é o filho. Vai ser do meu jeito, não do teu jeito. Não adianta falar, me trata como os teus trabalhadores. Não, você é meu filho. É ele que quer você. Ele que te procura. Deus não leva em conta a vida que você viveu. Mas Deus leva em conta quem você é. Você é filho. Deus não leva em conta o que você fez. Ele leva em conta quem você é. O que você fez é fácil ele resolver. Quem você é o mais importante. É tão lindo ouvir isso. Você é meu filho. Você viu que ele tentou explicar para o Pai tudo? Não deu certo. O Pai interrompeu. Ele achava que o mais importante era a confissão. E o Pai disse, não, o mais importante é você. O Pai já sabe tudo o que ele fez, tudo o que ele é. Mas o mais importante, filho, você está aqui e eu quero é você. Sabe que eu gosto de falar isso? Porque tem muita gente por aí que vai para o EI e prega, não, você tem que fazer isso, 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 e o cara faz tudo e continua longe. Quando você chega para o pai diz, eu quero é você mesmo. Está resolvido. Está perdoado. E sabe que o pai fez a primeira coisa? Correu. Sabe por que o pai correu? Está na sua Bíblia isso? Ele correu. Estava indo o filho longe, ele correu. Vocês sabiam uma coisa? Na época, se tem uma coisa que era vergonhoso e não podia fazer, é um velho correr. Tem mais uma coisa. Nunca um pai pode correr em direção a um filho. Isso é contra toda a tradição da época. Mas Jesus mostra um pai que corre. Sabe por que ele corre? Porque ele quer você. E sabe por que ele corre? Porque ele tem pressa. Sabe por que ele tem pressa? Porque ele quer intimidade com o seu filho. É por isso que ele corre. Ele está com pressa de ter mais intimidade com você. É isto que está aqui, quando a Bíblia diz a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, os quais ele fará viver o jeito certo. Davi descobriu o segredo. Eu quero intimidade com Deus. Veja que vida ele viveu. Gente, nós estamos no Novo Testamento com tudo isso. Jesus deixando claro para a gente o que o Pai tem para nós. Restaurou. Sabe o que aconteceu? Quem é você? Deus quer tratar. Eu quero que você grave isso. Deus quer tratar você não baseado naquilo que você está fazendo. Deus está querendo tratar você baseado em quem você é. Você vai por aí e todo mundo vai dizer o que você tem que fazer. Eu estou pregando aqui que você tem que ser filho. E o pai vem e pega você pelo que você é. Tem gente que descobre que você tem que subir num monte, descer num monte, subir uma escada de joelho, ficar não sei o quê. Eu quero deixar tudo fora isso. O pai só quer você mesmo. Quer abraçar você. E quer beijar você. Beijo e abraço. Intimidade. E o beijou e o abraçou. E o beijou e o abraçou. E o beijou e o abraçou. Não é maravilhoso isso? Intimidade. O beijo e o abraço do Pai. Esta é uma noite que Deus quer beijar e quer abraçar. Hoje Deus quer beijar e abraçar você. Hoje eu recebi no WhatsApp uma pessoa que eu atendi do Espiritismo. Está em São Paulo, diz, me diz qual igreja que eu vou, eu preciso hoje, de qualquer jeito, entregar minha vida a Jesus Cristo. Nem que eles não façam apelo, eu vou pedir para o pastor, eu hoje entrego minha vida a Cristo, mas tem que ser lá na igreja. Diz, vai lá. Dei uma das IPs do meu aluno. Eu falei que é maravilhoso isso, não é? É o abraço e o beijo do Pai. Vou mandar essa mensagem para ele, para completar isso. Deus quer abraçar você. Eu queria que você se sentisse abraçado por Deus nesta noite. Beijado por Deus nesta noite. Sabe por quê? Porque vai começar um novo tempo. Uma nova vida. Uma intimidade é isso, queridos. Ele soprou em você vida dele, no seu espírito. Você é parte de Deus agora. E agora em Cristo melhorou tudo, gente. Porque ele nos chama de filhos, um novo nascimento, um novo tempo de intimidade. Traga a melhor roupa. Roupa. Eu não tenho direito a nada. Pode botar nele a melhor roupa. Roupa. Sabe o que a Bíblia diz? revesti-vos do Senhor Jesus. Você sabe qual, você quer saber qual a melhor roupa? Ouvi uma mensagem essa semana nessa direção de um irmão. Ele disse, sabe a melhor roupa? 1 Coríntios 1:30. Jesus Cristo é nossa sabedoria, nossa justiça, nossa redenção. Vista essa roupa. Essa é a roupa. O guarda-roupa, já dei o endereço aí. Pode abrir a porta. 1 Coríntios 1:30. Veste essa roupa. Esta é a roupa da intimidade. Pode trazer a melhor roupa. O pai diz, eu tenho para você a melhor roupa. Você está mal vestido, o mundo te veste mal, o pecado te veste mal, todas as ideologias do mundo te veste mal. Não dá para continuar com esta roupa. Eu vou colocar a minha roupa. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:30. Efésios 4:24. Revestivos do Senhor Jesus. Quem vestiu? Deus. Quem vestiu? A graça. Não é você que se veste, não é a igreja que te veste, não é as pessoas que te vestem. Vem lá na minha igreja que eu vou te ensinar como vestir. Não, é o Pai que diz, pode trazer a roupa. E o Senhor veste, é o Pai que manda vestir. É graça. Mas eu não mereço, mas é graça, você é meu filho, pode vestir. Pode trazer também o anel. O anel? O que é o anel? A autoridade. A autoridade, você é filho. Filho. Uau, isso é bom demais. É filho. Autoridade sobre o mal, autoridade sobre o mal, autoridade sobre o mal. Eis que vos dou. Eu sempre falei errado esse versículo, capítulo 10, do versículo 19, vamos ver se eu acerto agora. Eis que aí vos dou autoridade. Eu podia colocar ali Lucas 10, 19. Vamos ver como está a tradução ali. Na minha diz assim, eis que aí vos dou autoridade. Não está do jeito que está na minha, está melhor lá no original. Eis que lhes dei autoridade para pisardes sobre cobras, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fará dano. Pega essa frase, ó, nada, absolutamente, na minha tradução diz, vos fará dano. Agora, na minha tradução está assim, aí, aí é onde? Aí é onde você está. Eis que aí, aí na sua vida, vos dou autoridade. Onde? Aí, não é lá. Aí, não é no céu, é aí. Gente, incrível essa palavra, aí. Se aparecer na tua Bíblia, amém. É aí, a autoridade. Nada vos fará dano. Nada vos fará dano. Ah, pastor, o senhor não sabe a minha vida, os problemas, as pessoas estão jogando contra mim, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo outro. Claro, é que você não conhece o Pai. O Pai é diferente. O Pai te dá o anel e diz assim, nada vos fará dano. Você que é o problema do diabo, não o diabo ser o seu problema. Nós estamos hoje com o cristianismo por aí, com as pessoas morrendo de medo do diabo. Você tem que deixar o diabo com medo de você. Você é que tem autoridade. É ele que não tem. Claro que você tem que tomar cuidado dos ardis dele. Mas o diabo só tem um ardil de vitória, tirar você de Cristo e da intimidade com o Pai. Pronto, você pode fazer o que quiser que vai ser derrotado. Intimidade com Deus é o único jeito de vitória, porque Deus te dá um anel. E sabe o que acontece aí? Coloque as sandálias nos pés. Gente, essa semana eu fiquei impressionado. Sabe o que aconteceu quando o anjo foi libertar Pedro da prisão? O que ele falou para Pedro? Não. Põe as sandálias. Ué, por quê? O anjo mandou Pedro botar a sandália. Ele botou a sandália, está livre. Pode ir embora. Abriu tudo. É sinal do quê? Para Pedro, de libertação. A sandália tinha um símbolo tremendo. Pode botar sandálias nos pés. Você está livre. É o Pai que faz isso. Talvez você nunca tenha notado lá o anjo falar, põe as sandálias nos pés, Pedro. Quando ele colocou, quando ele veio, já estava lá pregando lá fora. Quem está pronto a receber esse abraço, esse anel, essa roupa? O que mais? A sandália? Intimidade. Intimidade. Sabe o que estava acontecendo? Que o Pai restaurou a autoridade e o domínio. Vou dizer, intimidade gera autoridade. A intimidade gera libertação. A intimidade gera um poder contra o mal e nada vos causará dano. E o texto que eu disse de manhã hoje, a gente precisava praticar muito no Brasil, hein? Se comerem qualquer coisa mortífera, não lhes farão dano. Pega esse versículo na sua Bíblia. Isso é autoridade. E isso é para os filhos. É para a intimidade com Deus. Então, quando você agarra isso na sua vida, isso se torna verdade de Deus em você. Que nesta noite você vista vestes de louvor, em vez de espírito angustiado. Eu vou ler de novo, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais ele fará, ou ele dará a conhecer os seus caminhos. Numa tradução parafraseada, e você aprenderá o jeito certo de viver. Vamos repetir com clareza isso. Fora da intimidade com Deus, nossa vida não dá certo. A sua vida não dá certo. Não dá certo. Intimidade com Deus. Temos que agora fazer isso na prática. Porque vida cristã não é ouvir. Vida cristã é praticar. O que você fará a partir desta noite para maior intimidade com Deus? Como que você vai colocar o seu tempo para ter maior intimidade com o Pai? Olha, eu prefiro falar intimidade com o Pai, para você entender que é do Pai que nós estamos falando. Ser mais íntimo com o Pai. Caminhar mais com o Pai. Conversar mais com o Pai. Ter mais a riqueza gloriosa do Pai, a abundância na vida do Pai. E Ele está esperando por você. Ele tem pressa. Ele tem pressa. Ele tem pressa. Ele tem pressa de beijar você, abraçar você e caminhar com você. Ele está esperando que você venha. E Ele vai correr na sua direção. Sabe, Ele procurou você e te achou como uma dracma perdida. Ele foi e procurou você como ovelha e trouxe você para o seu aprisco. E agora, como pai, ele quer ver você participando de toda a sua riqueza. Sabe, ele não vai cobrar de você o seu passado, porque ele quer dar a você um novo futuro. Ele é pai. Fecha seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu louvo a ti por essa palavra. Intimidade, o beijo, e o abraço do Pai. Nesta noite, Senhor, abraça os nossos corações e muda o nosso destino. Muda a nossa vida, muda o nosso futuro, muda a nossa história. Senhor, este é um tempo único e eu louvo a Ti, as pessoas que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Esta é uma noite diferente. Nunca mais poderemos ser o mesmo. Se o Senhor falar profundamente ao nosso espírito nesta noite. Para o louvor da tua glória, nós oramos. Quem crê e recebe nesta noite vai dizer amém. Amém e amém.